Bom, vamos lá, nós estamos por telefone com o prefeito Anchieta Patriota do município de Carnaíba. Vamos conversar com o prefeito a respeito da situação epidemiológica do município, entre outras coisas como algumas ações, algumas medidas que estão sendo tomadas lá no município de Carnaíba. Boa tarde, prefeito, tudo bem?
Boa tarde, André. É um prazer estar falando com vocês da Rádio Pajaú.
Muito bem. Anchieta, o senhor, né, o município tem hoje 3 casos em investigação, 29 descartados, 14 confirmados, 3 recuperados e 4 óbitos. Hoje teve um importante debate aqui na Rádio Pajaú sobre possível encaminhamento para começar a falar sobre reabertura gradual do comércio. E eu queria saber do senhor qual a sua posição sobre isso, qual o seu posicionamento, ou se o senhor pensa em seguir estritamente ao governo estadual.
Boa tarde novamente, André. Primeira coisa, é importante que a gente ressalte que a gente perdeu realmente 4 vidas de carnaibanos, que é muito importante para mim a vida das pessoas. Desses 4 óbitos, como já dissemos anteriormente, 3 deles foram contraídos em pessoas que estavam internados em hospitais públicos da rede estadual, 1 em Arco Verde e 2 no Recife. Desde o mês de março que a gente convoca a população para discutir os problemas da possível chegada, inclusive antes de ser decretado no estado de Pernambuco, no dia 23, me parece, que esse estado de orientação de isolamento social, nós aqui em Carnaíba já estávamos mobilizados, tentando juntar grande parte da sociedade para evitar, né, o quanto mais jogar para frente uma contaminação, o nosso sistema de saúde pública do estado resolver melhor essas situações. Eu sou um médico e quero ver o meu povo bem, tá certo? E vou seguir as orientações de autoridades sanitárias do estado de Pernambuco. Esse é o meu papel. Eu tenho que ter muita responsabilidade nesse momento, como todos os outros prefeitos também terão muita responsabilidade em discutir o momento em que possa ocorrer qualquer flexibilização. Então, não está somente na mão de um prefeito. O prefeito precisa ouvir autoridades sanitárias do estado de Pernambuco para tomar decisões. Médicos, sanitaristas, infectologistas. Sabemos das dificuldades extremas que passa parte do nosso comércio, não somente de Carnaíba, mas do estado de Pernambuco e do Brasil todo. Mas temos que valorizar a vida. E isso eu faço aqui, vou fazer a vida toda lutando para que a vida das pessoas sejam preservadas. E nós vamos fazer isso. Então, não tenho opinião formada sobre, no momento, o isolamento persiste, eu dou essa orientação. Mas vamos discutir com as autoridades sanitárias e hoje, no grupo de prefeitos e o Ministério Público, aí à frente o doutor Lúcio, né, que está nesse grupo com os prefeitos, essa possibilidade de abertura gradual foi discutida e a minha orientação também, e o que eu falei, o meu posicionamento, não posso dar orientação, foi de que a gente escutasse as autoridades sanitárias do estado, que são eles que têm conhecimento da real situação, o que é possível ser feito e o que não é possível ser feito. Isso a gente vai continuar agindo dessa forma, discutindo com essas autoridades competentes. Antes, muita gente já apareceu para dizer que isso curava um determinado medicamento, era assim, era assado, e a gente dizia, vamos esperar por a ciência. e a ciência, a Organização Mundial de Saúde, avaliou todas essas formas de tratamento, mas a Organização Mundial de Saúde disse que o momento é o distanciamento social, é o isolamento social. Alguns estados e algumas cidades, até maiores, fizeram essa abertura e depois fecharam. A história está aí mostrando, basta acompanhar todo o dia o noticiário. Temos que fazer as coisas, as mudanças que forem necessárias, com muita segurança, participação de todos, do comércio local, da sociedade, ouvindo as pessoas e, primeiramente, as autoridades sanitárias do estado de Pernambuco. Logicamente, a realidade nossa é bem próxima, um município do outro aqui no Pajeú. A realidade é praticamente a mesma por pequenas diferenças. Então, não, a posição inicial é de obedecer às autoridades sanitárias. Sim. Mas abrir essa discussão, que essa discussão que eu convoquei no passado também aqui em Carnaíba, né, e a gente trouxe a discussão e algumas pessoas não acreditavam que isso poderia chegar. Então, vamos escutar as autoridades, preciso bom senso, preservar vidas é o mais importante que tudo. Tá certo, André?
Muito bem. Prefeito, como a população aí tem reagido ao isolamento? O senhor tem visto que houve está tendo uma maior adesão? Ou as pessoas continuam teimando e indo para as ruas, fazendo festas em chácaras? Como é que está a situação por aí em Carnaíba?
Veja só, alguns setores, algumas pessoas têm seguido a orientação. Ontem mesmo, nossa equipe de vigilância esteve em Bitiranga, muito bem recebida pela população. Mas isso a gente sabe que é natural também de parte da população não seguir uma orientação, né? Isso em toda a comunidade, tem pessoas que a grande maioria, logicamente, acredita que há um processo de transmissão através do contato mais próximo e outros não acreditam. Isso é muito comum em qualquer sociedade, mas a gente está levando as orientações. Ontem foi amanhã a nossa vigilância sanitária lá em Bitiranga, já visitou diversas localidades no município, está aqui as barreiras sanitárias, provavelmente já fizeram mais que 50 mil abordagens nesse tempo todo, nesse período desde o início de abril, quando foram localizadas essas barreiras sanitárias. Estamos trabalhando, né? Quando ninguém acreditava aqui no uso das máscaras artesanais feitas nas casas, eu defendi isso, porque há 20, 25 anos atrás a gente usava essas máscaras de tecido nos hospitais, esterilizava elas, e nós médicos que estávamos em centro cirúrgico, em hospitais com pessoas com doenças contagiosas, essas máscaras serviram e tinham que servir também nesse momento. E a história está mostrando, inclusive, um trabalho feito, se não me falha, na Universidade de Oxford, na Inglaterra, me parece que isso, não lembro bem, mostrando que essas máscaras de tecido duplo de algodão, elas funcionam tão bem quanto as outras máscaras que o mercado fez aí, de um valor maior. Né? Uhum. Então, a gente defendeu, distribuiu, há cerca de 15 dias já contabilizávamos distribuição de mais de 20 mil máscaras no município de Carnaíba. A gente tem 19.551 habitantes e também alguns comerciantes aqui, também associações, também de professores distribuíram mais máscara, dois comércios que eu tenho conhecimento aqui, dois comerciantes também fizeram a distribuição. E isso, o uso da máscara, a diminuição da aproximação social das pessoas, no caso isolamento ou distanciamento, favorece a não proliferação. Essa doença, nessa fase inicial, as capitais e os aglomerados urbanos maiores sofreram mais, mas logicamente é muito difícil a gente, o deslocamento, seja das nossas pessoas que precisam ir ao Recife para um tratamento médico especializado, resolver alguma coisa, alguma situação, termina ocorrendo, de certa forma, essa transmissão. Eu já tive na família, minha filha, que foi contaminada, ela médica, atuando na linha de frente, né? E porque estava lá no hospital, na linha de frente, fazendo o melhor, lutando para salvar vidas. E ela foi acometida e recuperou-se e está bem. Né? Então, a gente precisa ter todos esses cuidados, porque uma vida vale muito. Eu sempre acredito nisso e vou continuar, André, acreditando que a gente tem que escutar a vigilância dos diversos municípios, tem que escutar os sanitaristas para tomar uma decisão que não pode ser precipitada, tem que ser pensada, cada um a ver quais são as suas obrigações, que cada um vai cumprir, e o poder público também fazer esse acompanhamento.
Certo. Doutor Anchieta, o senhor, além de prefeito, é médico. Como é que o senhor viu o protocolo, né, que foi assinado aí pelo ministro interino da Saúde com relação ao uso da cloroquina?
Veja só, eu já anteriormente abordei, né? A Organização Mundial de Saúde juntou 90 mil exames feitos no mundo todo. Isso depois de um bom tempo. Inicialmente, alguém dizia cloroquina funciona, ivermectina funciona, isso mais, isso aquilo, e a ciência não, né, pode estar falando em achismo. Ah, eu acho que é isso, eu penso assim. É preciso pesquisa, porque uma coisa é você levantar um tratamento que foi feito com 5, 8, 10 pessoas, né? E é um universo muito pequeno para uma pesquisa clínica de funcionamento. Eu queria muito e quero e torço todo dia que aparecesse qualquer medicamento para tratar e curar a vida dessas pessoas. Eu torço para que isso ocorra, como estou torcendo para que a vacina, parece-me que já existem 8 laboratórios trabalhando internacionais nessa questão da vacina e já com testes em seres humanos, né, e que deram resultado. A gente torce para que isso saia o mais rápido possível, esse problema grave que veio para cá, né, no país, em todo o mundo, e a gente precisa dar uma resposta, e através de uma vacinação em massa seria uma saída, como outras doenças no passado, como a pandemia em 1918, né, da gripe espanhola, que chama de gripe espanhola, mas ela é americana, ela começou isso lá no Texas, né, nos Estados Unidos. Então, a gente tem que acompanhar a Organização Mundial de Saúde, eles que pensam, o mundo todo pensando. Se tiver um medicamento A, B ou C que dê certo, que a gente envie todos os esforços para que resolva. Agora, não podemos tratar essa coisa, não. Uma pessoa usou ali e deu certo. Olha, essa pessoa, provavelmente, como você sabe, a maioria dos casos são casos leves. Muitas vezes, sequer sintomas aparecem. Isso, às vezes, você tem. Hoje mesmo saiu já o relatório de Pernambuco, ontem, eu não lembro, tinha 700 casos leves e 200 e tantos casos graves. Né? E os casos leves são tratados com medicação sintomática apenas.
Muito bem. O município adquiriu aí um eletrocardiógrafo. Né? Qual a importância desse equipamento aí para o município, para o combate à Covid ou para estar no tratamento?
Nós estamos montando uma sala, tá? A unidade do nosso hospital, e vai ter sala para atuar mais na emergência, não somente eletrocardiógrafos, mas bomba de infusão, monitor cardíaco. Essa semana licitamos uma ambulância com a UTI, com respiradores mecânicos, e se ocorreu na sexta-feira isso, se o processo andar para o mais rápido possível aqui, Carnaíba ter esses equipamentos aqui. Uma equipe, André Luiz, para você botar uma equipe de intensivista, são poucos municípios que têm um quantitativo de profissionais para fazer face a essa demanda, para se montar ali respiradores e ter médicos, diversos profissionais habilitados a exercer esse papel, tá? É muito difícil, são poucos municípios que têm essa capacidade. A gente sabe da dificuldade de municípios, aqui infelizmente os profissionais são poucos ainda, e para se manter uma equipe de um plantonista geral, vamos ser sinceros, né? E alguns municípios daqui da região do Pajeú têm dificuldade em manter. E eu sei das dificuldades, não é por má vontade do gestor, é por poucos profissionais que nós temos ainda, graças a Deus, tem aumentado. Nós recebemos ultimamente aqui formados em Carnaíba, recentemente, gente que se formou aí de Afogados da Ingazeira está trabalhando aqui com a nossa equipe, está trabalhando nas unidades básicas de saúde. Mas precisa que a gente tenha mais profissionais e, logicamente, mais investimento por parte, principalmente do governo federal, que hoje nós temos uma responsabilidade na saúde de investir 15% do nosso orçamento. Carnaíba, normalmente, o ano passado fizemos quase 19%, e sei que a maioria dos municípios faz isso, mais 25% em saúde. Precisa-se aumentar o repasse. Os municípios vivem hoje em crise total. Daí o governo federal, através de uma luta da Câmara Federal, do Congresso Nacional, vai repor parte desse recurso em 4 parcelas. Isso significa cerca de 30% de todas as perdas que os municípios terão, André, nesses dias, os municípios, nesses meses, 30% apenas. Já existem trabalhos da Confederação Nacional dos Municípios, da AMUP, mostrando isso. E isso ocorrerá, essa reposição, em 4 meses. Esse ano, o recurso do FPM, nós já recebemos, nesse mês de maio, foi menos que maio do ano passado, 23%. Logicamente, houve já um projeto aprovado que vai repor no mês seguinte, agora em junho, essa perda para se igualar pelo menos à receita do ano passado. Nós já tínhamos um crescimento natural de 6%, 7%, me parece que chamam isso de crescimento vegetativo, já tínhamos um crescimento que isso vai ser retirado, já foi retirado agora, nós vamos ter o mesmo FPM que tivemos o ano passado. ICMS não se fala, Fundeb do mesmo jeitinho, quando cai o ICMS estadual, o imposto estadual, que tem perspectiva de cair acho que mais de 40%, já caiu 20% e pouco no mês de abril, e de queda de receita. Muitos municípios terão dificuldades extremas, dependendo do seu percentual de pessoal, terão dificuldade para pagar sua folha. Isso, alguns sofrerão dificuldades. Espero que a gente tenha uma recuperação, logicamente, com muita segurança, tá? Para que as vidas sejam preservadas e a gente volte a ter... Nós estamos muito aflitos, todos estão preocupados com o destino da nossa gente, todos os prefeitos estão, né? Então, a gente tem que ter essa perspectiva de que esse vírus a gente faça com que ele vá embora, em definitivo, que apareça um tratamento ou que apareça a vacina o mais rápido possível para a gente imunizar a nossa população.
Muito bem. Prefeito, o senhor falou do governo federal e eu queria saber do senhor o seguinte: o senhor acha que o posicionamento negacionista do governo federal, ele ajuda a pandemia, na situação crítica que nós estamos vivendo de pandemia, por ele não abraçar os estados e municípios, né, e tomar uma liderança nesse processo?
A própria história está mostrando isso, né? três ministros da saúde nessa crise, né? Saiu o médico Mandetta, depois o do Rio de Janeiro, que ficou 28 dias, agora entrou outro, né? É que nem o nome deu para a gente gravar esse tempo. Não se pode. Não se pode. A gente tem orientação do governo federal, uma, de qualquer maneira. Ele é o presidente da República do país, foi eleito de forma democrática, e ele fala uma coisa, governadores e prefeitos falam outro, e cria-se dúvidas na cabeça das pessoas. Os auxiliares dele, quem pensa diferente, ele manda cortar o cargo, né? O exemplo do Mandetta e do outro, que o Mandetta principalmente, que ficou mais tempo, mostrava-se competente, preocupado com a situação, tratando todos os municípios e estados do país de forma igualitária, e logo, logo saiu daquela maneira como saiu, e o outro daquele jeito, né, também, o do Rio de Janeiro. Então isso é muito triste, né? Muito triste. A gente tem que, nós tínhamos que ter lideranças a nível federal, tipo do presidente da República, que ajudasse nisso aí, que ajudasse nisso aí no sentido de combater esse mal, uma voz única, uma só orientação, e isso, essa negação dele é muito ruim para, é bom para o vírus e ruim para o povo.
É verdade. Prefeito, para a gente encerrar, a gente tem visto aí, até alguns dias, apenas os manifestantes pró-Bolsonaro estavam indo às ruas em algumas capitais e em alguns locais. Lá em Brasília, no domingo, já virou, né, já faz parte da agenda aquele protesto ali em frente ao Planalto, na Praça dos Três Poderes. Mas ontem, nós tivemos aí uma reação, né, principalmente aí por parte, partindo de torcidas organizadas de times de futebol, exemplo da torcida do Corinthians e do Palmeiras em São Paulo, do Flamengo no Rio, né, em Porto Alegre também tivemos ontem um levante, e houve confrontos em algumas ocasiões. O senhor está preocupado com isso, com essa onda que está surgindo, com esses embates nas ruas do nosso país?
Estou sim, porque muito preocupado com isso, tá? Porque quando a gente devia estar lutando com só comando, uma só orientação, a gente está se enfrentando irmãos contra irmãos, né? Se lá em Brasília, em São Paulo, as pessoas achando que imitar o americano da década de 60 lá em Brasília, com aquela marcha em frente ao Supremo Tribunal. Uma coisa que não se pode ocorrer. Sim, a gente pode ter queixa, mas tem que ter os poderes a serem respeitados, cada um, legislativo, judiciário, né, e o executivo, cada um fazendo o seu papel. Isso é muito negativo quando se defende fechamento de Congresso, fechamento do STF. Isso não existe, não deveria estar tendo uma discussão em pleno século XXI, o nosso país está abordando esse tipo de coisa. As democracias estão instaladas, né? Instaladas aí, fortes, né? Tem-se, e outros países aí têm problemas, tem problemas, mas acredito que isso é fruto de uma minoria, André. Isso não vai prosperar. Hoje, nesse final de semana, diversos setores do nosso país já emitiram documentos aí, setores onde se junta o campo do centro, da esquerda e até da direita, defendendo a democracia. E isso que eu quero que prospere. A gente já conviveu com isso no passado e sabe o quanto é ruim. Então, a ditadura, o quanto é ruim, a gente não vai pregar isso aí. E a gente luta para que a cada dia se amplie a democracia no nosso país, né? Que se discute o momento certo para cada um decidir o seu destino é a eleição. Passou a eleição, cada um exercer sua atividade dentro da sua área, esperar outro momento para dizer se errou, se acertou, ou se acha um outro caminho para que as pessoas digam que esse caminho é um caminho melhor. Então é dessa forma que a gente tem que agir.
Certo. O senhor acha que o STF está fazendo uma boa condução nesse processo aí das fake news?
Eu acho que a gente tem que respeitar, né? Respeitar, e cada um, às vezes, tem decisão que não agrada o Poder Executivo, seja em instância local, estadual ou nacional, mas existem outras instâncias para ser discutidos. E lá um ministro dá um determinado parecer, um ministro do Supremo, que se leva essa discussão, né, para o colegiado, e esse colegiado tem uma posição.
Muito bem, prefeito Anchieta Patriota, prefeito de Carnaíba, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Tenha uma boa tarde e uma boa condução aí, né, nessa fase difícil pela qual nós estamos passando.
Muito obrigado, André, obrigado ao Rádio Pajeú, e pedir a todos os amigos e amigas, todos os nossos munícipes, para que a gente tenha uma preocupação grande, seguindo as orientações das autoridades sanitárias, dos prefeitos municipais, e no momento adequado que houver uma discussão, a gente fazer a reabertura, se possível, mas com muita responsabilidade e cada um cumprindo o seu papel. Tá? Muito obrigado, boa tarde a todos.
Boa tarde, obrigado.